Olá, sejam bem-vindos ao podcast BioSchools for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável. Tema para esta primeira série, o couro é sustentável. Este é um ciclo de podcasts dedicados à história do couro e de como se tornou um material nobre para as mais variadas aplicações, em especial para o setor do calçado. Neste segundo episódio, abordaremos as razões pelas quais o couro é considerado um material sustentável, sem esquecer algumas práticas de reaproveitamento. Para nos falar sobre a sustentabilidade do couro, temos connosco João Carvalho, profissional com vasta experiência na área de curtumes e desenvolvimento de peles. João Carvalho é atualmente consultor técnico para o desenvolvimento de novos artigos. Em 2014, criou o projeto Art Space, um espaço que junta o melhor de dois mundos, a arte e a indústria, unidas pelo design e pela inovação. Expõe anualmente as suas coleções em feiras de moda internacionais. Normalmente participa em feiras como Premier Vision de Paris, Linha Pelle, entre outras. Possui uma vasta rede de contactos, não apenas na área dos curtumes, mas em todas as outras que dela beneficiam. E enquanto escultor, desenvolveu a coleção Nu Eterno, exibida em galerias de arte e museus nacionais e internacionais. Olá, João. Muito bem-vindo. Em que medida é que se pode afirmar que o couro é sustentável?
Pois, o couro é sustentável porque é um logo à partida é de um subproduto. O animal é abatido para consumo humano, para carne, e a pele é um subproduto, como eu referi na última vez, é já ancestralmente. O homem utilizava, começa a utilizar depois a pele, mas acaba depois por descobrir a curtimenta. Mas esse subproduto é aproveitado com a curtimenta e até chegar à curtimenta, dita, porque a curtimenta é uma conservação eterna, digamos assim, da pele, que de pele passa a couro, e é sustentável porque toda a parte da carne, por exemplo, é depois aproveitada para consumo. A parte de descarna da pele é aproveitada para onde se extrai óleo que vai para biodiesel. O moído, todas essas fibras e essa proteína vai para colagênio. Depois a pele é dividida, inclusive, em várias camadas. Pode ser curtida, que é o chamado crute, mas também pode ser utilizada para colagênio. Todo o processo, mesmo antigamente isso não acontecia, hoje, por exemplo, o pelo do animal no processo da curtimenta é retirado, é filtrado e pode ser, é creatina pura, pode ser, ou depois de hidrolisada, pode ser utilizada para cosméticos.
Uma pele para tratar a própria pele.
Exatamente. Nesse caso, porque a creatina, pois a creatina é osso, digamos assim, o animal, os cães e gatos também se alimentam do seu próprio pelo para ter um bom pelo, e tudo isso é aproveitável. Não se deita absolutamente nada fora. Outras aparas que, como foram curtidas por um sistema ecológico, um sistema vegetal, tudo com produtos naturais, pode ser moído e pode depois ser junto a combustão, onde depois vai para a terra. A terra como, vai para a terra como, como um fertilizante. E depois de estar na terra, vai dar alimento à vaca, digamos assim, ou ao animal. Portanto, é isto que é um processo circular, que é a economia circular. E é um, é biodegradável, é aqui que é a sustentabilidade e não todos os novos processos, por exemplo, desta depilagem para aproveitamento do pelo, que antigamente destruía-se e fazia muitas lamas, inclusive para a estação de tratamentos, hoje utiliza-se uma décima parte da quantidade química que se utilizava para destruir esse cabelo, digamos assim, e esse banho, como está filtrado, que tirou-se, pode-se reaproveitar e pode durar 6 meses, 1 ano, e não vai para a estação de tratamento. Portanto, nada é poluente. É a tal economia circular e sustentável.
Portanto, mais do que nunca, estamos a falar de uma economia circular. E este é o ciclo completo, natural da pele, até a ser extraído do animal, até ao produto final.
Exatamente. E já vem ancestralmente, como eu, houve aqui na Revolução Industrial, em que houve produzir em massa com outra carga química que não havia controle dos afluentes, hoje não. Hoje, com a revolução ecológica e com a nova geração que está muito mais atenta, está-se a limpar, digamos, e a pele, o couro, é das matérias mais sustentáveis.
Portanto, a indústria de curtumes, que foi rotulada de poluente, agora existem questões ecológicas que contrariam essa ideia. Portanto,
exatamente,
as fábricas têm essa preocupação ambiental.
Exatamente, porque como eu, e também acaba por, como eu disse a última vez, de que nós nas cozinhas, nas nossas cozinhas, utilizamos produtos hoje biológicos para ir tratar a estação de tratamento onde se trata a água de ser biológica, tratada biologicamente. E não existe à venda já produtos que sejam a solvente ou amoníacos, ou que sejam quimicamente carga forte, que vá matar essa parte biológica. E na indústria de curtumes acontece exatamente a mesma coisa. Houve produtos que se aboliram completamente, trabalha-se hoje muito mais a nível de enzimático, e tudo é como nós, o nosso corpo trabalha enzimaticamente, e a matéria orgânica pode ser trabalhada exatamente assim, porque nós estamos a trabalhar com fibras, com colagênio, que pode ser tratado e preparado para receber a curtimenta com enzimas. E tudo isso é biológico. Vai ajudar, inclusive, depois nos afluentes, a que a família biológica que existe nas estações de tratamento, que também antigamente não existiam, que funcione em pleno.
Portanto, é desta forma que é feita a curtimenta não poluente atualmente?
Não. Mesmo que tenha alguma carga poluente em alguns processos, esse é posto num tanque de homogeneização, que poderá, depois, quando está cheio, acaba-se por medir e flocular toda a parte sólida, a parte química é neutralizada, e então aí, depois de neutralizada, entra na estação de tratamento biológica. Digamos, numa estação de tratamento existe a fase, o primário, o secundário e o terciário, em que nesse primário é triado logo, e antes não havia esse controle. Antes não era, há processos que se fazem de manhã, outros à tarde, e hoje é tudo controlado. Mesmo a indústria tem, tem depósitos onde fazem toda essa desulfurização, neste caso, que é onde se trabalha com mais a floculação, e depois vem, é da meia-noite às três da manhã, é que toda a indústria descarga para a estação de tratamento, que depois aí também é neutralizada e depois é filtrada e vai para a parte biológica, para o secundário e terciário.
É possível dizer-se que estamos a passar por uma verdadeira revolução ecológica.
Exatamente. E que tinha que ser, eu costumo dizer, o planeta...
Era inevitável.
Era inevitável. O planeta está doente e o vírus é o homem. O vírus, nós próprios, com a nossa flexibilidade mental, temos que nos dar... temos que aplicar o nosso conhecimento para o globo, digamos assim. E se nós o fizermos, conseguimos controlá-lo. Mas tudo muito mais biológico.
Estamos no final deste segundo episódio, à conversa com o João Carvalho sobre a sustentabilidade do couro. João, muito obrigado pela partilha de conhecimentos. Um abraço e até breve.
Obrigado.
Não percam o próximo episódio do podcast BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.